A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
T-H-Show!
É você que financia essa merda!
Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho!
Fala, meu povo! E estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da Rádio Hemp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque?
Igor do céu, estou maravilhosamente bem, meu parceiro. Que final de semana incrível que eu tive. Ah, descansei bastante, tomei bastante água, comi bem. Fui no mercado, comprei um bolo de chocolate. Dei uma brigada com o cara que cortou o bolo, porque ele tinha um bolo finíssimo, Igor. E ele cortou o bolo em dois e deixou o bombom com o bolo pra vender. Não no bolo que eu tava, que eu queria pegar. Aí eu falei, qual é que é, meu? É, se deixar sem o bombom não vende, né? Aí eu falei, é verdade, meu irmão. Mas tu podia me dar tudo isso aí. Ele falou, não, não posso. Aí eu falei, ah... Viu? Eu queria ver tu cortando por causa disso aí, tu é muito malandrinho. Aí ele falou assim, eu malandrinho? Aí eu falei, tu mesmo, meu irmão, tu é meio malandrinho mesmo. Aí ele falou, então tá, nos outros dois ele me deu grandão, que eu comprei três pedaços de bolo. Aí ele me deu grandão os outros dois, mas sem bombom em cima também. Eu acho que eu fui burro. Eu devia ter brigado, Igor. Meu final de semana foi uma bosta, e o teu irmão?
Cara, eu só tive que ficar parado e encarando, porque esse é um dilema que quando a gente enfrenta, muitas vezes, tipo, no meu caso, eu não sei o que fazer, cara. Tu ainda teve coragem de peitar o malandrinho da padaria aí.
Tive, cara. Ô, meu, eu pedi pra uma mulher, assim, eu quero umas fatias de bolo. Ah, o moço não tá aqui. Ah, tá, ele tá chegando. E o cara tava empurrando um carrinho de mercado cheio de papelão, cara. Todo sujo. Ele veio, pegou uma faca e cortou meu bolo. Tá ligado? Eu fiquei fôbico. Eu tava puto, a situação me deixou puto, cara. Eu normalmente não falo também. Eu tive que falar. Mas só falei por falar, né? Porque o bombom tá lá até agora, eu acho. Tá só
ganhando. Ah, Marcelinho, aqui eu tô muito bem também, cara. Eu tô muito bem também. Eu queria começar esse episódio mandando aquele abraço pra galerinha marota lá da turma do ProErd, que nos apoia na Orelo. Quem tiver afim de apoiar a gente, participar dos sorteios do kit do TH Show que acontecem todo mês, cola lá na radiohemp.com/THShow, clica no botão de apoio e deixa lá 4 ou 20 reais, né, Marcelinho? O que, que tem no kit, mano?
O kit, Igor, você conta com a nossa exclusiva e deliciosa shoulder bag nova, comunista. Vermelho e branco, nem é comunista, né? Nem é comunista, nada.
É só vermelho e branco, né?
Vermelho. É mais natalina do que comunista, na real. Também vem recheada de cedinhas da nossa parceira Bem Bolado, um grande beijo Bem Bolado, que sempre tá apoiando os trampos dos maconheiros por aí. Vem chavador, vem incenso, vem cinzeiro, vem mocó. Vem piteiro também, Igor.
Vem a marica do TH Show,
Marcelo. Marica do TH Show.
A marica barra chaveiro do nosso querido Thierry, o fabricante de arcos da turma do ProEd.
Uhum.
E vai entrar um quadrinho irado da Dani, que também tá na turma do ProEd e que fez uns desenhos da hora com o Fuminho, o nosso mascote.
Inclusive, tu trabalha com artesanato, trabalha com produtos estranhos e que talvez possam ser colocados no meio de um monte de produto canábico. Assina a turma do ProEd, entra lá, conversa com a gente, talvez você vire um fornecedor dos próximos kits, eu acho. Quando ver, vai saber. Talvez não. Não prometo nada.
Não pode prometer. Agora sim, Marcelinho, que a gente começa o episódio de hoje, que foi uma dica, né, da própria turma do ProErd, que a gente perguntou lá, oh, vamos gravar o TH Show, que tema que vocês sugerem? Aí sugeriram dois temas muito bons, Marcelinho. O primeiro, que eu fiquei muito tentado a trazer aqui pra nossa bancada, foi putaria ou videogame. A gente teria que decidir qual deles a gente ia eliminar completamente da existência do nosso planeta, para ter que conviver com o outro. Mas como a gente tá trazendo muitos temas polêmicos, meu senhor, aqui pro TH Show, eu acho que tá na hora de a gente pegar um pouco leve e falar sobre o outro tema que sugeriram, que é vizinhança, vizinhos.
Uhum.
E eu já posso começar trazendo uma parada, cara, que é o que me deixou um pouco encucado. Que eu estive no Dessa Letra Show recentemente, meu senhor. E lá eu contei uma história tradicional que eu conto aqui no TH Show sobre o cheiro das plantas invadindo o corredor do meu prédio.
Uhum.
Tá ligado? Aí teve um maluco que comentou lá no vídeo, falando assim, eu espero que ele esteja apenas exagerando quando contou sobre o cheiro. banheiro, no corredor e tal. E eu não tô, tá ligado? Não, só que tá. Eu acho que a galera confundiu com o cheiro da parada fumada, sacou?
Aham. Uhum.
Porque, pô, Yonk, tu já subiu aqui, tu sabe que é agradável o cheirinho.
É um perfume. Impressionante. Cara, o apartamento do Igor, mostrar pra quem nunca visitou a casa do Igor, fica o convite, inclusive. O Igor mora no quarto andar.
Para com isso.
O Igor mora no quarto andar de um apartamento sem elevador. Quando tu tá no terceiro andar, tu já tá sentindo o cheirinho da casa do Igor, que é um cheirinho de flores espetaculares silvestres. Cara, só que não é cheiro de nenhuma flor específica. Quem não conhece vai pensar, cara, que flor é essa? Que planta é essa que essa senhora tem em casa? Mas não é planta, né? É uma planta.
Uma planta. Não, mas exatamente isso. Quando tu sente o cheiro e tu não sabe o que é, tu imediatamente associa a uma planta.
Sim, e a uma senhora.
Provavelmente uma senhora também. É, porque eu sou uma senhora pra cuidar de uma planta tão cheirosa como essa, tá ligado?
Sou uma senhora e ou maconheiros, tá ligado?
Maconheiros motivados.
Uhum.
Quando se trata disso aí, cara, maconha e vizinhança, a galera fica com o pé atrás, né, mano, o tempo todo.
Sim, bom. Pra caralho. Eu não. Eu tava até comentando com a minha família esses dias, minha irmã especificamente, que ela falou sobre um amigo dela que estava fumando maconha no apartamento. E ele tava com muito medo. Ai, as pessoas. E cara, eu moro num condomínio que só tem pessoas idosas aqui, tirando eu. Eu fumo de janela aberta. De janela aberta, irmão. E foda-se, tá ligado? Não, ninguém tá. Quem tá sentindo o cheiro não tá me ajudando a dividir há 4 meses. Vocês estão sentindo esse cheirinho de graça. Eu podia cobrar por isso, tá ligado? Eu nunca ouvi uma reclamação. Já teve reclamação de, vou parar com essa maconha aí? Eu acho muito estranho esse tipo de reclamação, cara. De verdade.
Cara, meu irmão fala que já teve, mas eu nunca tive. Eu já recebi muito relato, cara, no Instagram, assim, do pessoal falando, pô, cara, aqui no condomínio colocaram um aviso no elevador, tá ligado? Falando dos maconheiros, e aí tira uma foto e mostra pra mim, assim, um bagulho
uhum,
mó escroto, tá ligado? Tipo, escrito pelo síndico, que é o morador do, tá ligado? Do 218, sei lá, uns bagulhos assim. E aí o pessoal pede aconselhamento, cara, e não tem muito o que falar. Eu falo, pô, velho, acende um incenso, coloca um paninho na porta e torce, tá ligado? Agora, eu me preocuparia só em não deixar o cheiro de fumaça ir pro corredor, tá ligado?
Cara, é isso que não me cabe.
Agora,
que...
sair pela janela, tá ligado?
Ô, mas, meu, não entra na minha cabeça esse negócio de tu tá te preocupando com a porra de uma coisa que tu tá fazendo dentro da tua casa, cara. Se eu tô fazendo feijoada, eu vou... Ah, não! Eu vou tapar a minha casa inteira pra não sair o cheiro. Vou acender incenso pra o pessoal não sentir cheiro de feijoada, tá ligado? Porra, irmão, tu não vai fazer isso. Sente cheiro de feijoada aí, porra. Foda-se. É pra todo mundo ficar com água na boca. É isso aí, pra isso serve cheiro, meu. Tá ligado? Não é um cheiro ruim, cara. Se fosse um cheiro terrível, Igor, tá ligado? Cheiro de esgoto. Porra, aí eu vou me preocupar com meus vizinhos. De verdade. Porque eu também quero que eles preocupem comigo se for um cheiro de esgoto. Mas qualquer outro cheiro gostoso, manda pra cá, irmão. Foda-se, tá ligado? Eu não consigo me preocupar com isso, irmão.
Mas é porque tem vizinho que não consegue deixar de se preocupar com isso. Ah, já chegou assim, por exemplo, no grupo do Zap, tá ligado? O vizinho mandar assim, eu queria pedir aí pra... alguém do quarto andar parar com o cigarrinho, que eu não tô conseguindo nem receber visita aqui.
Porra!
Obviamente ninguém respondeu nada, tá ligado? Porque eu não sou o único maconheiro do andar, tá ligado?
Isso é bom.
Só que daí a gente ficou tipo, não tem o que fazer.
Isso é bom, mas também é ruim, tá ligado? Porque eu acho que do meu andar aqui eu sou o único maconheiro. E eu fumo especificamente depois das 9, 10 da noite. Eu não fumo durante o dia. Se tivesse dois maconheiros e ele fizesse o turno do dia, ele ia fumar tipo das 9 da manhã às 9 da noite. E eu fumaria das 9 da noite às 9 da manhã. Aí ficaria difícil pros vizinhos mesmo. Porque não ia ter um minuto de paz. Eu acho que poderia começar por aí, cara. Dos vizinhos incomodados, a gente mora no 418. Aí tem o vizinho do 419, que também é maconheiro. E o vizinho do 518 fica puto. Se ele trocasse de lugar com o vizinho do 419, 19 ou contigo, de apartamento, só trocar de apartamento assim, ó. Ia melhorar a situação já, porque ter só um maconheiro perto dele. Ah, cara, as pessoas têm que ser mais práticas, né?
Saco, mas, pô. Não, eu acho que pensando na praticidade, Marcelinho, eu vejo até uma possibilidade de negócio, cara. Como é inevitável que vai descriminalizar
É inevitável
que isso vai acontecer. As pessoas que só fumam na rua vão começar a fumar dentro de casa e parar de se preocupar com os vizinhos.
Uhum.
E aí, esse problema, que por enquanto é isolado, vai ser um problema em todos os condomínios do Brasil. Se já não é, mas vai ficar agravado.
Mas aí não vai ser passível de processo, né?
Não, aí a gente faz um condomínio weed free, que é livre da ganja, só pra quem quer ficar longe do cheirinho da cannabis.
Ah, não, mas isso aí vai ser... isso aí é foda. Começa a segregar a galera, tipo restaurante quando tinha área de fumante, tá ligado? Tá ligado? Tinha umas mesas que podia fumar e umas mesas que não podia, saca?
Ficou meu. Não, mas aí eu acho que dessa forma, cara, a gente consegue financiar o outro lado, tá ligado? Usar o capitalismo pra explodir ele de dentro pra fora.
Aí, guarda o seu melinho. Ah, já te incomodou algum vizinho na tua vida, Igor?
Já, geralmente eu era incomodação dos vizinhos. Esse é
um... sim, mas tô dizendo de tu ficar incomodado e chegar no WhatsApp, ou bater na porta, ou mandar uma carta debaixo da porta.
Cara, até que não. Eu sempre fui muito da calmaria, tá ligado? Então, não me estressava de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Sempre tentei ser muito cordial com os vizinhos, tá ligado? Pelo menos depois que criei algum senso de civilidade, tá ligado?
Sim.
Que ali, sei lá, dos 8 aos 15 anos de idade, eu era o que tirava o som dos vizinhos.
Ah, não. Essa idade eu acho que é permitido, tá ligado? Eu também fazia isso com essa idade. Ô, meu, sobraram poucas caixinhas de correio intactas na minha rua. O resto ainda explodiu com bombinha. Todas, tá ligado? Ô, meu, é sério. Época do Natal, irmão. Ô, meu, a galera ficava puta comigo e com meus amigos. Que a gente estourava tudo caixinha, mano. Estourava aí. Sabe o que é meter um rojãozão assim dentro da caixinha e correr? Tá ligado?
Que perigo isso aí, né, cara?
Hã?
Já me vem na mente o efeito borboleta, o filme do...
Cara, vou contar uma história pra ti, pros ouvintes, então, que uma vez quase rolou o efeito borboleta, cara. Foi bem paia. Foi quando o meu amigo, ex-amigo, né, mas meu amigo hoje em dia, Bira, eu vi um negócio num filme que eu acho que a gente pode usar pra ter mais segurança e ninguém saber que foi a gente que tá estourando um caixinha de correio. Pega um pedaço de cigarro e tu põe no pavio da bombinha e ela vira uma bombinha relógio. Aí, caralho, Bira, valeu. Tá ligado? Que ideia boa. E nós colocamos, cara, dentro de uma caixinha de correio, tá ligado? Irmão, a gente subiu, tipo, 8 casas pra cima, sentou no chão e ficou olhando de 80 metros de distância, tá ligado? Pra aquela caixinha estourar. Ô, meu, a dona da casa passou, tipo, no lado, assim, ó, saiu de casa, passou lá da caixinha, deu, tipo, 10 passos e estourou, tá ligado? Ali, a minha turma parou de brincar com isso, porque podia... Ah, sabe quando tu é criança, tu pensa, nunca vai dar merda.
Uhum.
Aí, quando quase dá, tu ganha um XP ali, tá ligado? Plim! Uhum. Passou de nível, agora você é um ser humano quase adulto, que vai ter responsabilidades do Growfate. Porque se tu não sabia que podia causar estrago, agora tu sabe.
Ah, tu sabe, agora tem uma noção, né? Isso é foda, tá ligado? Porque isso cria um cenário onde toda criança e pré-adolescente tem carta branca pra usar os vizinhos de cobaia, tá ligado?
Pra aprender, claro. Mas o foda que o bom é tu conseguir aprender sem chegar nesses extremos aí, né? Aprender, tipo, sem estourar caixinha de correio. Se tu for ficar falando... Aprender na marra tudo, irmão. A galera vai sofrer, meu. Tá ligado? Como a gente aprendia nos anos 90. Era tudo assim, né?
Não tinha internet, né?
Não tinha conselho. Não tinha nada, meu.
O que geralmente tinha... Ainda deve ser assim, cara. É uma competição entre todas as crianças e todas as... Tá ligado? Tipo, pra ver quem é mais filho da puta. Acho que isso rolava meio que inconscientemente, tá ligado? Acho que é da natureza, tá ligado? Essa autorização, essa carta branca pra testar as coisas na rua, atentando contra a vida do próximo, sem pesar antes a sua responsabilidade, é uma coisa que cria uma competição pra ver quem é mais cuzão.
E criança curte muito competição, né, meu?
Mas tu já foi numa reunião de condomínio?
Nunca fui.
É o resultado de todas essas infâncias aí, irmão. As pessoas, tá ligado? Ali de 30 a 78 anos, saca? Às vezes pessoas até mais idosas. Pessoa de 96 anos vai pra reunião de condomínio.
É, não tem o que fazer, né?
Aí tem 40 pessoas num salão, tá ligado? Todos adultos. Pagam suas contas com opiniões declaradas. Tá ligado? Aí a dona Rosinha, de 102 anos, levanta a mão pra falar.
Puta.
E aí ela fala, só que ela pode ter até boas ideias, só que ela precisa falar pra 40 pessoas.
Uhum.
Mano, quem tá do lado escuta. Uma pessoa à esquerda da Dona Rosinha não escuta mais nada. Como que se controla um ambiente como esse?
Ah,
não tem, cara.
Microfone.
É a competição que controla.
Bom, eu não sei hoje em dia, cara. Mas eu, quando era criança, era super massa onde eu morava, tá ligado? E todos os vizinhos se conheciam em épocas festivas, assim. Todo mundo ia pra casa de todo mundo se abraçar. Feliz ano novo, tá ligado? Era muito irado e levava comida e todo mundo dividia coisas. Hoje em dia eu acho que não tem mais tanto isso aí, cara. Eu conheço gente que não sabe o nome do vizinho, tá ligado? Nunca conversou com o vizinho. E é normal isso aí hoje em dia. Não tô dizendo que é uma aberração, não. Acontece.
Uhum.
Só que, cara, eu sinto falta de tu ter vizinhos que tu ama e vizinhos que tu odeia. As pessoas, né? Porque eu tenho vizinhos que eu amo e vizinhos que eu odeio, tá ligado? Eu tenho aqui. Eu me dou bem com um monte de gente, um monte de velho me dou bem, tá ligado? E tem uns velhos que eu já não cumprimento mais. Já nem olho mais, saca?
Uhum.
Eu tenho umas velhas que andam um cachorro solto aqui no condomínio, meu. Uns cachorrão gigante atacando as crianças, palha, tá ligado? Aí tu reclama, elas ficam bravas com o cara. Ah, é, não reclamo mais. Eu só me curto, tá ligado? Pra não ser atacado com o cachorro. E não dou mais oi. Não dou mais oi. Foda-se. E elas ficam me olhando, eu vejo elas me olhando pelo cantinho do olho, sabe? Elas me olhando pra me dar oi assim, ó. Eu passo, não olho. Eu não olho, você. É difícil não olhar, porque eu fico louco pra dar oi pra velho. Eu adoro dar oi pra velho, tá ligado? Mas eu me seguro, irmão. Não merece meu oi.
Aqui, no condomínio, como eu moro aqui há muito tempo, né? Do apartamento aqui tem há 20 anos já. Eu conheço os vizinhos todos. E alguns eu já não lembro mais o nome deles.
Uhum.
E alguns eu só sei que moram aqui. Então eu até vejo eles em outra região e Palhoça fala, olha, esse aí mora no mesmo condomínio que eu sei que é de lá.
Uhum.
Então rola o sabe? Só pra se cumprimentar, mas não pode ter nenhum tipo de assunto aprofundado. Então eu não tenho nenhum conhecimento da porta pra dentro dos meus vizinhos.
Ah, sim, sim.
Tirando, tá, tem umas duas ou três famílias com quem a gente tem mais proximidade e a gente sabe mais ou menos como é que tá a vida das pessoas daquela casa. Mas tirando isso, cara, eu não sei o nome de ninguém. E eu, tá ligado, não tô interessado em saber também não. Eu só sei que moram aqui.
A minha reclamação não é em saber nome, mas tu tem pessoas que tu gosta ou não gosta. Tem que, saca, tu, assim como tu cumprimenta uma pessoa de Palhoça, tu faz um... na rua, porque mora no teu condomínio, tu tem pessoas que tu vai ver, mora no teu condomínio, e tu não vai mandar um lã pra elas, tá ligado? Tu vai passar reto, porque não gosta dela, né? Tem que ter esse ódio aí, na minha cabeça, pra ter um
Não, não tem esse ódio não, acho que eu tinha ódio por essas pessoas aí, algumas delas já morreram, tá ligado? Aí meio que, os inimigos, assim, não tem inimigos no condomínio, sacou?
Oh, quando eu era criança, uma vez eu lembro perfeitamente, cara, perfeitamente. Foi a primeira vez que eu fiquei triste na minha vida, eu acho. De verdade, assim, fiquei... Ah, não foi a primeira vez. Já tinha ficado mais triste antes, eu acho. Mas eu fiquei chateado, assim, com um amiguinho meu. Tava na casa dele e chegou a mãe dele com dois sacolés, tá ligado? E deu um pra ele e um pra mim. E sacolé na minha rua era 10 centavos, cara. Tinha quatro pessoas que faziam sacolé. 10 centavos, Igor. 10 centavos nunca foi muito dinheiro, tá ligado? Em nenhum momento da história, 10 centavos é... Uau, 10 centavos. E a avó... A gente pegou o sacolé, saiu pra fora da casa do guri pra comer. E a avó dele veio, meu. E começou a me xingar, cara. Me chamar de morto de fome, que eu ia pra casa deles pra comer, que minha mãe era uma vagabunda, mas até a mãe, a velha não gostava da minha mãe, tá ligado?
Uh-huh,
e descontou em mim aquilo ali.
Uh-huh.
Eu lembro até hoje que ela mandou o guri pra dentro, e eu fiquei com o sacolé na frente da casa dele, assim, né? Aí eu peguei o sacolé e botei em cima do muro, assim. Era aqueles bem coloridos, aqueles... puro corante, assim. Eu botei ele aberto, assim, sabe, com um furinho da boca, em cima do muro. No sol, assim. E fui embora. Ô, irmão, a mancha laranja que aquele sacolé deixou no muro daquela véia deve estar até hoje lá, tá ligado? Ela ficou mais puta ainda de não ter comido, tá ligado?
Aham, com certeza.
E minha mãe foi lá tirar satisfação, cara. Minha mãe era dessas, tá ligado? Tu xingou meu filho? Vem aqui, então, na rua pra... Ô, meu,
nossa, isso aí é o tipo de cena que... Eu até evitava falar as coisas, tá ligado?
Ah, minha mãe via na minha cara quando tava... Eu tava muito chateado, minha mãe via...
Não vou falar nada, o cara senta no sofá emburradão, né?
Aí a mãe do cara, trito detetive, né? Encosta a boca aqui na minha bochecha. Tu encosta tá geladinho, né? Por que essa boca tá gelada e tu tá triste? Aí já começa a ligar um ponto no outro. Tava na casa de tal pessoa. A mãe do cara é detetive, irmão. É foda, mano. Quando o cara é criança, eu acho que o cara tem aquela cara de criança cagada, né? Quando acontece uma coisa, a criança não consegue disfarçar a cara.
Ah, Marcelinho, aqui eu não consigo... É foda porque eu quero compartilhar histórias, eu queria poder falar abertamente, mas é onde eu moro, tá ligado? Então, não vou falar nada, cara. Ah, aqui já tem... Ah, não, mas deixa foge de história de vizinho, já é histórias de condomínio. Aqui no condomínio teve um momento da história em que os livros registraram a presença do Homem-Aranha, que era um cara que subia janelas pelo lado de fora e roubava apartamento no quarto andar, no terceiro andar.
Ah, eu lembro, você ficou famosa essa história aí. Ou teve vários Homem-Aranha, será?
Ah, eu acho que tem vários.
Que eu lembro dessa história do cara subindo o prédio pra roubar, cara.
Era o Homem-Aranha, cara. Eu espero que ele apareça no novo filme do Miles Morales, né?
Ah, é foda, cara. Porque eu moro no segundo andar aqui e eu tô sempre com a janela aberta, né? A casa inteira. Eu deixo aberto, sempre. E foda-se. E digo, não, ninguém vai roubar. Só que eu sempre desconsidero os Homem-Aranha ladrão, tá ligado?
É,
nunca penso neles.
Os Homem-Aranha ladrão. Não, e era engraçado porque o cara acordava no dia seguinte, olhava pela janela e aí tava só as marcas do pé na parede pelo lado de fora, assim, tá ligado? Do parkour que o cara fez pra alcançar uma janela, tá ligado? E ele subia tudo, cara.
Ah, irmão, mas vamos combinar que também... a gente é muito puritano. O cara faz tem um baita esforço pra escalar um prédio, meu.
Ah, não, isso é. Isso é. Ah, não, isso é. Eu acho que a pessoa que ela sobe um apartamento pelo lado de fora, ela não só tem o condicionamento necessário pra fazer uma atividade como essa, isso é admirável, como ela também não tem medo de chegar lá em cima e não ter pra onde sair, tá ligado?
Aham. Uhum.
Porque ela vai sair pela janela se ela precisar sair.
Eu acho que tinha que ter uma lei, vou até mandar uma sugestão pro Senado. É o seguinte, se alguém subiu no teu prédio, pegou tua televisão e desceu pelo teu prédio, esse ladrão de televisão, Homem-Aranha, tem que ficar na porta do teu prédio. E tu tem que descer o prédio pela janela e até lá embaixo pegar a televisão e subir. Se tu não conseguir, a televisão é dele.
Eu acho que é assim mesmo, cara. Eu acho que isso aí é tipo o código de Hammurabi, né, de 2023.
É a meritocracia que o pessoal sempre fala, tá ligado? Uhum. Ele mereceu roubar aquela televisão, irmão.
É. Não, cara, porque pro cara ter físico pra fazer isso, cara, não é qualquer um.
Não, não deve ser.
Não é qualquer um. Colocar um. Pior que eu já vi, mano. Já vi. Uma vez a gente, meu irmão, tava procurando um lanche. Já era tipo 11h30 da noite, já tava tudo fechado em Palhoça. A gente procurando aquele último lanche, tá ligado?
Aham. Uhum,
que vai fechar meia-noite. E aí, cara, a gente viu um cara, mano, carregando uma tela de 50 polegadas sozinho na rua, dando pique, correndinho, tá ligado? Sabe aquela corrida final de maratona, já tá chegando assim na faixa de... da linha de chegada, tá ligado? Aquele piquezinho. O cara dando aquele piquezinho ali, carregando a televisão, cara, maior do que ele, tá ligado? A gente passou olhando aquela cena ali e falou, pô, com certeza é roubado, tá ligado?
Uhum.
É 11h30 da noite, o cara com certeza tá levando pra algum esconderijo.
Sem dúvida, isso é.
E aí, alguns segundos depois, a gente viu um carro da polícia passando na direção do cara. Então, acho que ele talvez não tenha se dado muito bem.
Pô.
Não parei pra ver, tá ligado? Mas, aí, eu acho que entraria um outro código também, tá ligado? Que é o seguinte, se ele não for pego, ele não cometeu um crime.
Ah, não, mas isso aí já vale. Isso aí... Isso aí já vale, irmão. O plano inclui isso aí. O cara quer andar com a televisão de 50 polegadas sem ser visto. Às vezes dá certo, às vezes não, tá ligado? domingo rolou. Tava bem de boa, esquentando um cafezinho. Olhei pela janela, tinha dois caras. Um varão, pedaço
da igreja,
de
varão, varão da...
Não, não, um pedaço de vassoura. Um pedaço de madeira, comprido.
Uma taquara?
É, e eles estavam futricando no prédio ao lado do meu aqui. Que é um monte de prédio um lado do outro, tá ligado? Onde eu moro aqui. E eu fiquei olhando, assim, e eles tentando pegar alguma coisa pra dentro da janela, assim. Que tava dentro do apartamento. E eu nunca vi aqueles caras na vida. Aí eu fiz o que todo cidadão de bem deveria fazer, tá ligado? Eu peguei meu café, quando ficou quente, e vi o computador aqui. E lembrei disso agora. Então... Porque eu não queria... Se eu sou a única pessoa a ver aquilo... E eu esqueci, aquilo não aconteceu. Eu não sei. Uai. Ah, esse ladrão tá cada vez mais ousado, né? Assaltando domingo de tarde. Eu vou falar isso aí, porque se eu falar alguma coisa e os caras fossem moradores, ia pegar mal também. Eu ficar me metendo, tá ligado? Ah, quem foi fazer fofoca, esse guri aí? Não, eu fiquei na minha.
É, se só... É,
domingo de tarde ninguém rouba, Igor. Se o cara... Se eles conseguissem também...
Acho que não. Não, acho que domingo, cara, sempre foi o dia do descanso, domingo.
É, nem sei se pode.
O código do... Assim, tipo, assim como o vizinho, não vizinho enche o saco no domingo, tu já se incomodou no domingo com algum vizinho?
Não, domingo pode tudo, cara. Domingo pode
eu
tudo.
Acho que eu nunca me incomodei com um vizinho no domingo também, não.
Eu já me incomodei 10 pra 1 durante a semana com o vizinho, porque eu tava furando parede na hora de almoço. E não pode, parece. Aí eu esperei 10 minutos e voltei a furar a parede, porque eu falei, não pode, tá ligado? E acabou a reclamação. Eu fico, então tá, vamos seguir as regras, né?
Vou esperar 10 minutinhos, então.
Vou esperar 10 minutos. É, pô.
Não, tudo bem, seu Mário, tudo bem, seu Mário. Eu espero aqui. É, Marcelinho, ó, que eu acho que era isso então, cara. Eu não tenho nenhuma história atualizada de vizinhos. Não queria que isso aqui virasse um episódio de histórias de infância. Quase virou. Ainda bem que tu salvou a gente.
Ah, é?
É, tu sempre salva a gente, tu é o nosso herói aqui do Trega Show.
Logo eu, cara. Ah, não fala assim, meu. Parece os vizinhos que eu não gosto, tentando fazer de conta que gostam de mim, pra eu corromper pra eles.
Ah, molecadinha, nós voltamos na semana que vem. Na real, nesse próximo dia 3, estaremos na Expo Red Grow, né, Marcelinho?
Aham.
Levando uma novidade pra galerinha que estiver por lá pra conhecer, que em breve todo mundo vai ficar sabendo através das redes sociais também. Então segue a gente lá, @thshowpodcast, no Instagram, segue a Rádio Ramp também, @radiohemp. E é isso, né, Marcelinho?
Eu acho que é isso aí sim, irmão. Tô bem tranquilão quanto a esse episódio. Acho que a gente falou bastante coisa de vizinho. Eu vou te falar que eu acho que tu e eu estamos concordando que o assunto putaria versus videogame vai vir um dia. A gente tá tentando só não fazer uma sequência tão esdrúxula de episódios, porque no feed fica foda.
Esdrúxula.
Cheiro de cu é terrível. Cheiro de cu é suportável. Aí é outro. Dormir sujo. É outra. É só coisa ruim, tá ligado?
Então. É melhor a gente dar um espaço. E falar de coisas que não remetem a coisas boas também, né?
Nem tem episódio sobre cheiro de cu, tá ligado? Mas fica
não,
a dica
não
aí.
Tem. Não pode ter. Não, esse aí eu vou banir. Isso aí eu vou banir.
Ah, não. Tem um monte de coisa que fala sobre cheiro de cu, cara. Tem cada história boa.
Tu tá ligado que isso aí já foi trend topic do Twitter por causa de pessoas que a gente conhece.
Ah, é? Não lembro? Vamos acabar o episódio pra tu me contar, então.
É isso então, molecada. A gente se fala. E é isso, um abraço do apertado, até a próxima e tchau.
Rádio Hemp.